Amém. Amada igreja, eu me sinto em casa mesmo. Pastor Vladimir falou e eu me sinto em casa, pastor. Porque aqui eu recebo tanto carinho, tantas palavras de incentivo, né? Porque uma mulher na igreja presbiteriana, ela, como o pastor falou, a gente prega, a gente ensina, né? Minha vocação é mais na área de educação, né? Que eu sou professora. Mas a gente sabe que na nossa igreja tem pessoas preparadíssimas, abençoadas. E quando a gente recebe carinho, né? De ver uma professora de matemática, do ensino médio, de uma escola pública, falando, recebendo esse carinho, eu falei assim, meu Deus, graças a Deus eu estou na igreja do Senhor Jesus, né, onde nós somos um só, né? A função pode ser diferente, mas todos nós estamos orando, caminhando para que vidas sejam restauradas, famílias sejam restauradas. O tema que Márcia me deu hoje é sobre família, e eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos falar de uma família que estava na presença do Senhor, a família de Eucana e Ana. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Amém aí, irmãos? A minha versão é um pouco diferente, tá bom? Diz assim, o nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeorão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. O seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e, no devido tempo, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém, querido? Essa palavra, ela é uma palavra que é pano de fundo também de um momento em que a nação de Israel vivia um grande desafio diante de si. Depois da morte de Josué, Israel se transformara numa nação dividida. E Deus começou a levantar os juízes para que essa nação não se afastasse do caminho do Senhor. Nesses dias sombrios, Deus estava preparando um líder que unificaria a nação e que ele também pudesse reconstruir Israel espiritualmente. Samuel foi usado por Deus para unificar Israel, para reconstruir a vida de Israel, nesse momento tão crítico da história do povo de Deus. Samuel, ele é preparado por Deus para isso. E nós vemos aqui que, mesmo Samuel tendo uma família como essa que nós vamos ver, nós percebemos que a graça de Deus, o amor de Deus, usando um momento dramático de uma família, mas que, para a glória dele, essa família, a vinda de Samuel, tudo, Deus trabalhando para que o povo dele fosse edificado, para que aquelas vidas fossem edificadas. Samuel, ele foi o último dos juízes. Ele foi o primeiro de uma nova linha de profetas. Ele fundou uma escola de profetas. Ele ungiu dois reis, Saul e Davi. E Eucana, e é isso que eu quero enfatizar, aquela família, Eucana e Ana, foram instrumentos, foram a família, era uma família em que Deus iria agir na história para a salvação do seu povo. E eu digo isso porque talvez, meus irmãos, nos dramas e nas angústias que nós vivemos na nossa família, e que às vezes nós não entendemos por que vivemos, quem sabe Deus está lhe dando uma oportunidade para que, através do testemunho da nossa família, nas mais angústias, nos problemas cotidianos que nós todos vivemos, mas quem sabe Deus pode usar isso para a glória dele, para edificar vidas que estão próximas a você, ou então vão ouvir da história da sua vida e da sua família. E eu gostaria de, como boa presbiteriana, né, a gente sempre coloca três pontos, mas eu gostaria de meditar, e eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, em três reflexões que eu coloquei aqui para nós nessa manhã. A primeira reflexão está aqui do versículo 1 ao versículo 4, que nós vemos aqui que Eucana e Ana eram uma família temente a Deus. Mesmo vivendo uma crise, eles buscavam a Deus. Vocês percebam que Eucana, ele casou-se com Ana, que diz aqui que ele a amava. provavelmente ele casou-se com Penina, porque havia essa permissão, né? Ainda bem que não tem mais, né? Mas havia essa permissão, porque Ana não gerava filhos, então provavelmente ele não, assim, não teve fé para esperar, né? Ele podia esperar o agir de Deus, mas tudo bem. É, Abraão também, né? Teve lá Agar, não tem problema. Essa parte a gente passa. Então ele casou-se com Penina, provavelmente para que tivesse filhos, né? Porque isso era uma função, vamos dizer assim, da mulher, né? Procriar, ter filhos. Mas vocês percebam que havia um drama ali. Havia uma competição, havia um momento de humilhação da parte de Ana, porque ela sendo estéril, a outra a humilhava, a outra a irritava. Mas eu percebo que essa família, Eucana liderando a sua família, ano após ano, eles iam adorar e sacrificar ao Senhor. Então, o que que a gente pensa? Que as nossas famílias vivem problemas. Eu até estava conversando com a Adriana, ela falou, né, mil problemas eu não tenho, Rosana, mas tem uns dois ou três, né, Adriana? Às vezes tem gente tem mais, uma meia dúzia, uma dúzia. Mas apesar do drama, das angústias, dos problemas, eles não pararam de adorar a Deus. Eles se dirigem à casa de Deus, e naquele caso era de ano em ano, porque era distante, mas ele vai com a sua família, percebeu? Eucana vai com a sua família. E lá ele oferece o sacrifício e fazem a refeição. Por quê? Porque nós não servimos a Deus pelo que ele nos dá. Aliás, se só o fato de entendermos e percebemos que Jesus morreu por nós, que o sangue foi derramado para a nossa remissão, isso já bastaria para toda a nossa vida. Mas Deus é tão bom que ele prova o seu amor por nós, que ele nos deu Jesus, e com Jesus ele nos dá todas as coisas nessa vida. Nós somos o povo que nós temos o suprimento espiritual e temos o suprimento material. Estamos vivendo uma crise. O país está em crise, o estado do Rio está em crise. E eu fiquei vendo aqui o pastor falando, né? Vão visitar lá amanhã o lar. Aqui o pessoal trazendo as cestas básicas, eu tenho certeza que aqui ninguém tem falta de nada. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor. E como nós somos a igreja do Senhor, ele já diz, é o pão nosso. Então, quando eu não tenho, eu tenho certeza que a irmã divide o pão dela comigo. E é assim que nós somos igreja. Então, uma família que está na presença do Senhor é uma família que tem esse entendimento. Eu não adoro a Deus pelo que ele me dá, mas é pelo que ele é na minha vida, porque eu entendi que a obra da cruz me resgatou para um relacionamento com ele. Essa família vai em direção à casa do Senhor, ano após ano. Famílias cristãs passam por tribulações, mas não abandonam a presença do Senhor. Isso nós também podemos perceber que, como aquela família tinha esse drama, nossas famílias também não são perfeitas. Aliás, nós achamos que a família do pastor é perfeita, né? Nós achamos a família do presbítero, eles não têm problema. Eles não passam por nenhum problema, né, pastor Vladimir? Não sabem da metade da história, não é verdade? Nós somos uma família comum, como lá com Abraão e Sara e Agar, teve uma hora lá que a briga foi feia. A discussão ficou, uma teve que ir embora. Meus irmãos, não tenha medo de ser vulnerável em abrir o seu coração, de falar dos seus dilemas, das suas lutas, porque nós estamos nesse mundo, nós não temos filhos perfeitos, nós não somos perfeitas, nós não temos maridos perfeitos, nós estamos nos aperfeiçoando, aliás, Cristo está nos aperfeiçoando através do seu Espírito Santo. E quando nós mostramos, ah, mas se o meu vizinho perceber que eu estou com um problema no meu casamento, eu vou estar dando mau testemunho. Mas às vezes quando você chora e quando você é vulnerável de abrir teu coração e ele perceber que você está vivendo um dilema, um drama, ali também Deus está agindo. Porque ele está vendo, sabe o quê? Que você é de carne e osso. Porque às vezes eles pensam que crente não tem problema. Crente agora vive no céu. Crente agora tudo vai dar certo. E não é assim. Nossos filhos têm problemas às vezes na escola. Nós enfrentamos doenças. Temos que tomar remédio. Não é verdade? Às vezes o problema financeiro chega na gente. A gente tem que também sentar e organizar lá a planilha. Porque senão... até o casamento vai embora. Isso é ser verdadeiro no nosso cristianismo, mas nunca abandonar o altar do Senhor. Eucana estava todo ano em direção ao Deus que ele servia. E como Josué, ele lidera a sua família, isso é função dos homens. Como Josué, Josué falou o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha só, isso é muito bom. É tão bom uma pessoa posicionada, uma pessoa que sabe para onde vai e ela leva a sua família também em direção. Famílias cristãs passam por tribulações, mas não abandonam o altar do Senhor. Não abandonam ao Deus da nossa vida. A segunda reflexão que eu gostaria de meditar com você, está aqui no versículo 5 ao versículo 7. Aqui diz que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival Penina a provocava a fim de irritá-la. Engraçado, Deus... ali, nesse caso, o fato de Ana não ter filhos naquela cultura, hoje... é uma coisa totalmente, né, diferente. Tem inseminação artificial, tem alguns métodos. Mas naquela época, era uma coisa assim, marcante, angustiante. Uma mulher que não pudesse dar filhos a seu marido, ela era considerada menor. Ela era considerada abaixo da média. Ela... imagina a Ana numa reunião de famílias e ali sentada... Na comunidade que ela vivia e os filhos das outras, né? Imagina Ana no dia das mães, gente. Imagina Ana no dia das mães. Todas as crianças falam: "Oh, mamãe, aqui a lembrancinha que a Saf fez", não é assim? Ana não recebia nada. Então isso criava uma angústia e quem é mãe sabe disso, né? Quem é mulher, aliás, sabe muito bem disso. Mas interessante que aqui deixa o texto claro que o Senhor a tinha deixado estéril. Na Bíblia, quando isso acontece, como lá com Sara também e Abraão, isso é um sinal de que ou Deus faz um milagre, ou há uma manifestação da glória de Deus ali, ou então nada. Vocês percebem? Deus estava ali, mas as pessoas como Penina não conseguiam ver aquilo como uma oportunidade que Deus faria uma obra naquela família. Penina aproveitava isso para irritar a Ana. E infelizmente nós às vezes convivemos com pessoas que se aproveitam da nossa dor, né? Ah, mas teu filho é assim? Não, meu é muito melhor. Mas... tem gente que se aproveita de algo que não foi bom na nossa família para nos colocar para baixo, infelizmente. E na família também tem gente que faz isso com a gente, né? Isso é muito doloroso. Mas uma coisa a gente tem que ter bem claro aqui. Mesmo que para Penina ou para aquela sociedade Ana fosse inferior ou menor, ou amaldiçoada por não ter filhos? Para Deus, não. Deus estava no controle da vida daquela família. Vocês podem perceber isso? Uma família na presença do Senhor, o que acontece de bom ou até de ruim, Deus não perdeu o controle, o eixo da sua vida. É isso que você tem que perceber, mesmo que aconteceu alguma coisa entre o seu relacionamento ou com o seu filho ou com o seu marido, Deus não deixou de amar você e a sua família. É isso que você tem que entender. O amor de Deus não estava sendo visto porque aquela sociedade olhava aquilo como uma maldição, como uma coisa ruim, mas para Deus não. Para Deus era um momento dele trabalhar no coração daquela mulher, porque ela seria a mãe de Samuel. Vocês estão percebendo? Às vezes nossos dramas, talvez você esteja vivendo um durante muitos anos na sua vida aí, na vida da sua família. Mas você tem que entender que Deus continua sendo aquele que tem o controle da sua vida. Famílias cristãs têm Deus como único Senhor e centro de suas vidas. Não perca a esperança. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus propósitos. Porque Deus continua sendo aquele que vai dirigir, aquele que vai transformar e aquele que vai dar suprimento na hora certa. Aconteceu com Sara, lembra? Sara cansou de esperar Isaac. Fala com Abraão: Abraão, tá Agar aqui, eu quero filhos. Não é isso que ela fala? Mas Deus não se agradou daquilo, porque Deus, o tempo dele estava certinho. E no tempo certo, quando Sara já não poderia ser, ó, quando Abraão não tinha mais força, mas aí que está, o que vem de Deus é por obra, para a glória dele e por obra dele. Por isso que é milagre, por isso que é bênção e por isso que a gente pode contar para os outros. Porque você fala assim: não teve jeito, foi Deus que fez. E é tão maravilhoso quando é assim. Então o Senhor está aqui, dirigindo aqui. O Senhor a tornou estéril. Isso quer dizer que Deus estava no comando daquela família. E ele não chega atrasado. Ele é fiel. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. A terceira reflexão que eu gostaria de deixar com os irmãos é a oração de Ana. Dos versículos 9 ao versículo 15. Ana derrama sua alma diante de Deus. Ela se entrega para cumprir os propósitos de Deus. Uma família cristã tem que restaurar o altar da oração. Oração em família. Pelo menos uma vez por semana, eu, meu marido, meu filho, porque agora ele fica lá conosco, né? Minha filha mora aqui no Rio, trabalha. E quando ela está lá também, a gente, nós quatro. Famílias cristãs têm que restaurar o altar da oração. É oração em casa mesmo. É aquele momento que desliga a televisão, celular para lá, e nós agora vamos orar. Cada um de nós faz uma oração. Não fazemos isso todo dia, não vou mentir para você. Ah, não, todo dia a gente está lá de olho. Não dá. Mas nós temos o propósito de fazermos isso pelo menos duas vezes por semana. É um momento maravilhoso, maravilhoso. Se você ainda não faz, faça esse propósito com Deus. Para tudo, ora com a sua família. Famílias aos pés do Senhor. Ana vai para a oração. Penina irrita tanto, mas vocês percebem que Deus queria que Ana chegasse naquele ponto. Ano após ano, irritando, mas chega aquele dia, não é assim? Chega aquele dia que você não só ora, você derrama sua alma diante de Deus. Gente, quem teve essa experiência sabe disso. É algo que transcende, é algo que, não sei, não dá muito para falar, só dá para perceber e sentir. É aquele momento que não é uma oração comum, é um clamor. E é esse momento em que a vontade de Deus, os propósitos de Deus são estabelecidos na vida de Ana. Nós achamos que nós oramos e nós ficamos orando para convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas não é assim. À medida que nós vamos orando, à medida que você vai clamando, você, Deus vai fazendo você entender a vontade dele. Porque é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Ana chega a esse ponto, então ela vai lá. Não é assim? Tem hora que a gente tem que ir sozinho. E a gente tem hora que ajoelha e nem consegue falar. A gente só chora. Só chora. Mas diz o texto que quando a gente entra no nosso quarto e tranca a nossa porta, o Deus que vê, às vezes ele não precisa nem ouvir a tua voz, ele vê o nosso coração. A palavra de Deus diz que Ana não saía voz, porque a angústia era muito grande, a vergonha, ser tida como amaldiçoada, ser tida como menor. E ela aguentava tudo isso, mas Deus a estava preparando. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, essa luta que você tem passado, esses dilemas, essas angústias, tem preparado você para estar mais perto de Deus, para cumprir os propósitos dele na sua vida. Não olhe como maldição, não olhe como sou menor ou menos espiritual, não. Mas é Deus te trazendo para perto. Deus falando com você no secreto. Deus se revelando para você. Ana tem essa experiência com Deus. Ela ora de coração. Agora, o sonho de Ana é o sonho de Deus. Vocês percebem? Ela vai para a oração. E nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Nós às vezes buscamos o apoio de alguém, o conselho de alguém, vai no Google, vai no... Meu irmão, dobra o teu joelho e crê que Deus é real. Creia. A Bíblia diz que Deus se agrada da fé. Ele se agrada quando nós cremos que ele é poderoso para fazer. E nós vivemos um tempo em que nós temos resposta para tudo, já percebeu? Temos resposta para tudo. Mas esquecemos de confiar na graça, no amor, no poder desse Deus. Ana, ela vai, interessante, quando ela faz isso, e é verdade, quando nós nos derramamos, meus irmãos, às vezes nós falamos assim, eu entreguei na mão de Deus, não entregou nada. Nós continuamos no controle. Quando a gente entrega, é exatamente o que acontece aqui. Ela orou, diz a Bíblia, que agora o seu rosto estava diferente. Olha que maravilha. E ela foi comer, o apetite voltou, ela entregou. Vocês estão entendendo? Agora é tipo assim, é para a glória dele, é para Deus. E eu não acho que ela fez uma barganha com Deus. Ah, mas ela fez um voto, Rosana. Ela falou assim, senhor, se o senhor me der um filho, eu vou te devolver. Então, tem gente que faz isso, se o senhor me der, eu vou te dar. Eu não acredito, porque para uma mãe entregar um filho também, para servir a Deus durante toda a sua vida, também não é uma coisa simples, não. Ela pede o filho a Deus e ela o entrega. Ali ela está agora conectada à vontade de Deus. Ela chegou no ponto que Deus queria. Quando nós chegamos ali, aí sim nós somos visitados pela glória de Deus, há um entendimento superior, há uma revelação, há um toque do Altíssimo na nossa vida. E aí o rosto dela foi diferente. Ela agora não se preocupava mais com as provocações de Penina, porque agora ela estava com Deus. E diz a Bíblia que ela teve Samuel, ela o entregou para o sacerdócio. E Deus não fica devendo nada para ninguém, meu irmão. Quando você entrega, quando você é fiel a Ele, Ele retribui. Ana teve 3 filhos e 2 filhas. Está aqui no relato. Ou 2 filhos e 3 filhas, não sei. Eu sei que ela teve mais filhos. Deus abençoou. Imagina Ana agora naquela reunião de Dia das Mães. Olha só, mas você não era estéril? O Senhor, olha o testemunho, gente. Por isso que eu estou falando, às vezes esse drama que você está vivendo aí vai ser para a glória de Deus. E você vai dar testemunho disso. E as pessoas vão ver, foi Deus mesmo que fez, porque não tinha como. E eu encerro as minhas palavras com um testemunho de uma irmã da nossa igreja. O pastor está aqui, ele acompanhou durante muitos anos. Uma irmã da nossa igreja chamada Gisane, ela se converteu, ela tem uns 7 anos. E ela se converteu mesmo. Tem 2 filhos, seus filhos não foram criados na presença do Senhor, já são adultos. E os 2 filhos são envolvidos com drogas. E Gisane era, esse ano não, mas ela era secretária da escola dominical. E ela começou a perceber que os pais não traziam os filhos na escola dominical. Aí ela pediu ao pastor e ela foi lá para frente e deu o testemunho dela. Eu nunca mais me esqueci disso. E ela falou, meus irmãos, se você acha muito pesado acordar seu filho para estar aqui 9, na nossa escola ainda é 9, olha só, de vocês é 9:30, nossa é 9, lá é um frio, 15 graus às vezes está lá de manhã. Aí os pais não estavam trazendo, ela foi para lá e falou, ó, se você está achando que é muito, ah, coitadinho, tira ele da cama, acordar domingo de manhã para ouvir a palavra do Senhor, mais triste é o que eu fiquei semanas aí, a madrugada toda, orando pelos meus filhos, porque eu não sabia em que boca de fumo eles estavam. Porque eu não tive a oportunidade de criá-los no caminho do Senhor. Ela deu esse testemunho lá. Mas ela falou uma coisa, teve um que já foi preso, também ela ficou em oração. É uma mulher de oração, estou falando, ó, a luta dela trouxe para ser intercessora. Estou te falando como é que Deus tem seus caminhos. E agora há pouco tempo ela estava conversando comigo e falou também na igreja. Ela dá os seus testemunhos. Ela falou, olha, e eu creio, isso é maravilhoso. Gente, uma mulher simples, uma mulher que não tem muito conhecimento, uma mulher simples. Ela falou assim, eu creio que meus filhos vão estar aos pés do Senhor. E ela falou uma coisa interessante, e mesmo que eu não veja, quem ver vai se lembrar disso que eu estou falando. Olha a fé, ela crê que mesmo que o Senhor levar ela antes, quem ver eles lá na igreja vão se lembrar. Olha, gente, eu falei assim, glória a Deus. Uma mulher que vive sorrindo, Cláudio está aí de prova, vive sorrindo, evangeliza. Ela é faxineira, diarista. As casas que ela vai, ela sempre tem uma palavra, ela evangeliza. A dor daquela mãe não a impede de ir à casa do Senhor. Vai à casa do Senhor mais às vezes do que todos nós. Chega cansada, está ela lá louvando a Deus. Está na escola dominical. manda zap de mensagens para todos os adolescentes, jovens que estão desanimados. Ela está sempre mandando. Da onde vem isso? Da vida de oração que ela tem na presença do Senhor. Então, encerro minhas palavras dizendo isso, meus irmãos. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Caminhe em direção à casa do Senhor. Lembre-se que o Senhor está no controle. E talvez o drama ou a angústia seja muito grande, mas lembre-se que Deus pode fazer isso ser para a glória dele. E você, como Gisane, vai dar testemunho dos grandes feitos do Senhor na tua vida e na vida da tua família. Amém? Que Deus nos abençoe. Retorno a palavra ao pastor Vladimir.